Então, sabe o que eu assisti hoje também? O Creed 3. Mano, bem legal, que tem no Prime Video agora, né? Então deu
Sim.
pra ver porque tá na assinatura. Bem bom, mas o que eu recomendo pra ver esse daí é ver sabendo que o Michael B. Jordan, que é o carinha principal, né? Ele é Adonis Creed. E também é o diretor do filme, é Otaku. Então, tipo,
É o quê?
mano, Otaku.
Ah, o otaku de otaku fedido.
Isso, exatamente.
Acho que você ia falar
Exatamente.
que era tipo um taco. Eu fiquei.
Não, ele é um
Taco.
maluco de beisebol. Na verdade,
Ah,
ele
podia
não
ser
é
um
uma coisa.
taco mexicano também.
Ele é tipo o Plank do Edu, lembra?
Sim.
É, não, mas.
Inclusive.
Mas ele é otaku, então se você vê sabendo que ele dirigiu e ele é esse tipo de cara que, mano, gosta muito de anime e coisas de anime, aí você vai. Eu vi pelo menos com os teus olhos, que tem várias cenas lá que você fala. Isso aqui é, ele fez isso porque ele é otaku, tá ligado? Eu pelo
Tipo,
menos senti isso.
um soco bem animesco, esse tipo de coisa.
É, assim, nem vou comentar pra. É que não é exatamente spoiler, né? Só como é dirigido o filme.
Entendi.
Mas ver, tipo, eu acho que até dos três, esse aí é o mais que é, ah, qualquer coisa, sabe? Tipo,
Sim.
mas ainda assim acho legal. Mas o cara achou de maneira que se soubesse detalhe, pra mim o filme ficou mais maneiro. Justamente por causa disso. Tem uma cena que você fala, tipo, anime.
Entendi, é o Hajime no Ippo versão live action.
Pô, algumas cenas bem por aí, viu?
Eu imaginei. Ah, legal. Eu preciso ver o 2 ainda, eu não vi.
É bom. Eu gostei dos três que eu vi. Nada de mano, filme fantástico, mas os três são bons.
É, o 1 eu vi, eu achei legal. Tipo, ele é meio. Tipo, você vê claramente que eles estão extraindo uma. Tipo, torcendo a toalha, né? Pra extrair
Sim,
mais história
porque
ali.
é tudo apoiado no rock, né?
Mas tudo bem. Não ficou assim mega forçado. Tipo, ah,
Não,
ok,
não.
vai.
Não, tipo, é isso, distrai a toalha, mas eles fazem onde dá. Não é algo que, nossa, não, puta, não faz nenhum sentido os caras tiraram uma história daí. Não, tipo, tem motivo pra ter história. É bem razoável.
Sim, tipo. É isso. Força um pouquinho, mas não é extremo. Tipo, dá pra você
É,
aceitar. Ah, beleza, vai. Poderia acontecer. Até
mas.
porque. Oi, desculpa.
Não, o que eu ia falar é que esse episódio não é pra falar sobre Creed, é pra gente falar sobre Succession.
Isso,
Então,
é outro
pô.
tipo de porrada. É a
É,
porrada corporativa.
exatamente isso.
Apesar de que nessa série também tem porrada, né? Mas beleza.
Tem? Pô.
Tem. É que não é muita, né?
Mas tem algumas, vai.
É que não chega a ser, tipo.
Porradaria franca.
Isso, não é um soco na cara, mas tem. Pega no colarinho, dá uns tapas na cara do outro.
É
Não
uma
chega.
briga muito mais verdadeira, com todo respeito, do que boxe, né?
Como assim?
Que é, pô, uma briga de dia a dia vai ser nesse estilo, né?
Ah, sim. É que
Mas
também
enfim.
eles não têm técnica, né? Se tivesse aí.
Aí seria perigoso,
É,
inclusive.
então, exatamente. Mas tudo bem também.
Mas, o que eu queria aproveitar, porque é algo que eu nunca faço, talvez eu devesse fazer, é aproveitar pra falar que quem tá ouvindo esse podcast, tipo, se estiver ouvindo principalmente no Spotify, aproveita e dá nota, ou dá nota em qualquer plataforma que estiver ouvindo, caso ela tenha isso. Porque dado que a gente grava isso, né? Se tem alguém ouvindo, põe aí, dá uma avaliação, porque se não me engano, isso ajuda mais pessoas a visualizarem. E aproveitar, porque agora, para quem ouve no Spotify, ele tem aquele esquema de perguntinhas, né? Não sei se alguém já reparou nisso, em qualquer podcast que tem Spotify, agora ele tem. No mínimo uma pergunta genérica que é falando, ah, o que você achou sobre esse episódio, né? Então, quem estiver ouvindo isso daqui no Spotify, aproveita e responde lá que eu vou aproveitar e deixar uma pergunta de o que que você achou sobre Succession. Aí manda a sua opinião, porque inclusive dá pra gente publicar. Então as outras pessoas podem ver o que responderam ali. E também tem a opção de colocar uma pergunta do tipo enquete, sabe? Que você escolhe dentre as opções. Mas essa daí, eu não sei, eu vou anunciar no final do episódio que a gente põe de pergunta.
Ah, eu achei que você ia pedir dinheiro.
Não, por enquanto não, mas se quiserem, fica à vontade.
Eu pensei, ah, ele vai pedir dinheiro. Uma coisa que eu nunca faço aqui.
Não,
Se ninguém
jamais.
quiser me fazer o Pix.
Então, sabe a primeira coisa que eu queria comentar? É que o Succession, ele quebrou meio uma imagem que eu tinha de séries em geral quando você vai acompanhar alguma coisa. que pra mim, pra você engajar em alguma série, em geral você tem que ter empatia com pelo menos um dos personagens, né? Então,
sim.
Tem que ter um cara lá que você vai olhar e falar, pô, não, esse cara aqui eu vou torcer. Tipo, esse cara aqui, beleza, comprei a história dele e vou correr atrás. E puta, pra mim, pelo menos pra mim, da primeira temporada até o episódio, sei lá, 6, mano, eu queria que todo mundo se fudesse, tá ligado? Porque era só o show de um monte de cara que é milionário, mundo corporativo, babaca, e cara, não tinha ninguém lá que eu falava, puta, que eu me importava, sabe, com o destino que ia ter. Mas eu fui vendo também porque muita gente falava bem da série.
Sim.
Mas aí do episódio 6 em diante, eu nem digo que eu tive empatia por algum personagem, eu comecei a mais a me interessar. Bom, beleza, o que vai acontecer com essa galera? Tipo, então não é exatamente que eu estava torcendo por algum personagem, mas eu queria saber o que ia acontecer com eles. Então quebrou um pouco desse paradigma que eu tinha, que era achar que não. Beleza, pra alguma série eu me envolver, ela tem que ter esse tipo de personagem, sabe? Pra mim, Succession nunca teve muito. Quem é o mais, mano, torcia e cumpria um pouco a história é a Shiv, né? A Shoban. Mas mesmo ela, mano, acho meio problemática ali. Não tem, tipo, ninguém ali que eu falei, cara, não, beleza, esse cara aqui eu compro. Esse cara aqui ele merece, sabe? Tipo, se dá bem.
Ah, não sei. Pra mim, nesse ponto, pra mim seria uma segunda que aborda dessa forma. Porque a primeira, pra mim, seria o... Meu Deus, a da ilha lá do hotel, que eu esqueci agora. White Lotus.
Sim, tá.
Porque a pegada é parecida, tipo, todo mundo é odioso. Só que a diferença que eu acho que acontece no... Eu ia falar The Office, ó. No Succession...
Tem a ver, né? Tem
assunto. É, acontece num escritório também, de certa forma. Só que esse é sério e é bem maior, né? Mas, enfim... Eu acho que apesar de todo mundo ser babaca e meio que continuar babaca até o final... Pra quem não sabe, tem spoiler, né? Mas enfim.
Sim. Contado que o tema é da série, vai ter spoiler aqui.
Então, assim, né? Levando em conta que, meu, se pelo menos 90% ali da galera é escrota, né?
Uhum.
Então, tipo, você meio que não gosta de ninguém, mas de acordo com os episódios, conforme vai passando, eu não sei se aumenta o nível de tolerância... Ou se a gente meio que se acostuma mesmo, sabe?
Sim.
Tipo... é que assim, é a mesma coisa, né? Do ladrão. Tipo, o ladrão não rouba o tempo inteiro. Ninguém é mal o tempo todo. Então tem horas que, por exemplo, você vê a fragilidade do personagem, aí você fica, ok, vai. Tipo, você dá um desconto. E aí eu acho que isso dá uma aliviada e mesmo você ainda achando... O indivíduo que pode ser qualquer um deles, tipo babaca, você ainda fica meio que, vai, coitado, né, dá um descontinho.
É, justo, isso faz sentido, porque não é que por eles mostrarem a fragilidade dos personagens, ou que, mano, eles são meio quebrados, que você começa a torcer por eles, ou é isso, de ter empatia pelos caras.
Você tolera.
Então, não sei se tolera, acho que é que deixa eles mais humanos, então você começa a se envolver com a história. Não vira só, tá ligado, uma série que você tá vendo, que é o mundo corporativo babaca. Então, puta, os caras são babaca por ser, cara, você é o escrotão. Inclusive, o Kendall, pra mim, é um dos piores nesse lado de corporativo babaca, porque ele tem umas atitudes que é o tipo, típico caso que, mano, nossa, dá vontade de virar no soco. Como eles mostram que os caras, cara, têm problemas também, tipo, sérios, sabe? Tipo, psicológicos, pessoais, etc. Eles ficam mais humanos. Aí você fala, beleza, eu vou ver pra onde esse cara vai. Não necessariamente, é isso. Não é que você tá torcendo pelo cara. Mas como eles conseguem criar esse lado humano neles, aí você fica interessado na história. Eu acho que é mais isso.
É, desperta a curiosidade, né?
Isso, exato, exato. Bem por aí.
Mas é que, em especial esse personagem, né? Tipo, muitas horas eles ainda mostram que ele meio que tem um bom coração, né? Apesar dele ser um cara bosta, assim. Aí você fica tipo, pô, sei lá, né? Ele, sei lá, é esse jeito dele, ele é meio mimado, ele não sabe como lidar, mas no fundo ele ainda quer ser bom, de certa forma, sabe?
É. Eu sinto que ele não consegue, tá ligado? Por causa da criação dele, do meio que ele tá... Ele, no fundo dele, talvez ele pudesse ser esse cara bom, mas ele já tá tão corrompido que, mano, ele não consegue ser esse tipo de pessoa.
Sim.
Tem um momento, acho que é, mano, mais pro final da terceira temporada, que já depois, já, de novo, spoilers aqui, né? Mas de novo que ele já vai tentar, já terceira, né? Já tinha sido dois golpes que ele tentou dar no pai dele. O primeiro aquele lá da primeira temporada, né? Que seria o do conselho, e depois o quando ele fala que vai expor as merda lá, que não vai dar em nada, né?
É.
Já tinha sido desses dois, cara, os dois não deu certo. Aí tem uma hora que ele vai ter a conversa lá com o Logan. Aí ele fala, tipo, cara, eu não sou evil, né? Ele fala evil mesmo, né? Eu não sou mal igual você, cara. Eu sou bom, tipo, eu tento ser um cara bom. Aí o Logan fala, tipo, cara, o que você acha que foi que o menino sentiu naquela hora que ele tava morrendo, né? Tipo, no final da primeira. Tipo, cara, quantas merdas suas já não acobertei? Tipo, você vem pra cima de mim e falar que você é bom?
Eu gosto, cara, desse diálogo.
É, mano, aí o Kendall só, tipo, meio que murcha, assim, tá ligado? Que fala, porra, cara, só que... Assim, realmente, né, e é isso, o cara não é uma flor, não é que ele realmente não é bom. Mas um dos motivos que ele virou essa pessoa tem a ver com a criação e o meio que ele tá, né? Pelo menos é o que eu sinto.
Sim, não, isso sem dúvida. Mas esse diálogo eu acho muito legal, porque...
Nossa, a série tem vários diálogos, mano, de novo, é uma série de drama que o foco é muito diálogo. É. Mas tem uns que duram uns minutos, assim, que você fica, tipo, caralho, preso, tá ligado? Tipo, a tensão só na trocação de palavra. Essa é a porrada dessa série. Tipo, essa é a porrada do Succession.
É o que eu falei na época do Game of Thrones. O Game of Thrones era um retrato do mundo corporativo. Esse daqui é o Game of Thrones já incorporado no mundo corporativo mesmo. Que é o jogo xadrez, né? E como você joga, como o próprio Logan, né? Que é o velho, fala no começo lá. Everybody's got a game. Todo mundo tem um jogo. Você só precisa desvendar qual é o jogo da outra pessoa.
Acho Inclusive, ele tinha... A angle, né? Tipo, Everybody's got a angle. Acho que é algo assim.
Não, era game mesmo.
Era game?
Era game. Todo mundo tem um jogo. E você tem que descobrir qual é o jogo da pessoa pra conseguir jogar. E voltando nesse do diálogo que você comentou, né? Outra coisa, gente não vai falar em ordem cronológica, tá?
Ah, não é o foco, mas comentar sobre pontos que a gente achou muito interessante na série.
E desse do diálogo eu acho legal porque mostra claramente assim que na cabeça dele, pô, eu sou bom, mano. Eu sou bom, como eu não sou bom? Tipo, eu tô querendo fazer a empresa ir bem, tô querendo todo mundo ficar de boa, ainda quero reconciliar a família e não sei o que, onde que eu sou mal.
Uhum.
Só que, tipo, quando você vê de fora, não é bem assim, né?
Sim.
Que nem o pai dele falou, tipo, meu, eu acobertei um monte de porcaria. Isso que é o que a série mostrou, né? Porque ele deve ter acobertado mais um mundo de outras porcaria que ele fez. O outro irmão babaca dele mesmo falou lá naquela... Acho que é nessa última já. Que ele... Não, na penúltima. Que eles falam do cara que tatuou a testa lá
com a testa do
cara. Aí eu fiquei, mano, tipo... Cara, você não é bom, velho. Você é um babaca normal, tipo...
Não, é bem escolha. Mimado, mano. Como é esperar quem tá nesse meio mimadaço. Teve muita privilégio na vida dele. E também não quer dizer que a vida dele é flores. Mas, mano, o cara teve muito. Então o cara tem muito na noção da realidade, né? Tipo, e é isso. É por isso que ele tem uma mente bem distorcida.
É, mas pensa... Tipo,
você tatuar um mendigo porque você vai achar que isso é engraçado. Você não é um cara bom, tá ligado?
Então, mas é que nem aqui no Brasil também. Os caras... Playboy lá que tacou fogo no...
Verdade,
no
né?
Foda. E os caras era Playboy, saiu de boa, tipo, matou o cara e é isso. Inclusive, um deles virou juiz ainda. Ó, absurdo.
Nossa, eu não lembrava.
Pois é. Mas é isso, tipo, o cara é ultra rico. E que passa na tua cabeça, sendo ultra rico? Você é tipo Batman, mano. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu compro a minha liberdade, tipo. Faço o que eu quiser, é isso, pronto.
As regras da galera não são as minhas regras, mas
não é isso. Tanto que a punição do pobre é a multa, né?
Já diria Final Fantasy.
Mas, né, porque, tipo, você vai punir o rico com multa, ele paga, tipo, foda-se. O que é a multa pra esses caras, por exemplo? Ah, deu 10 milhões aqui de multa, tá bom. Como é que chama o outro? Roman? O outro irmão babaca.
O filho mais novo é o Romulus, né? O Roman.
Isso. Então, tipo, tem hora lá que ele oferece, assim, 1 milhão pros caras. Esse da testa mesmo. Tipo, quanto você quer aí pra testemunhar? 100 mil? Uhum. 1 milhão? Tá aí, 1 milhão. Tá pronto, tá aí. Tipo, pra mim, o que é 1 milhão pra mim? Nada. Porque a analogia que eles fazem também da empresa desse... Do Logan, né? Que é a Waystar, é isso, né? depois,
tá? Uhum.
Virou Royko depois, né? Porque antes era só
Waystar. Não, é que acho que é como se fosse o nome completo, sabe?
Ah, é? Eu tinha entendido que era um complemento depois, porque eles falaram de rebranding, mudar o nome e tal, aí eu tinha entendido que tinha adicionado esse...
Não, entendi.
Mas, então, só pra concluir aqui. a brincadeira que eu entendi que eles fazem nessa série é que essa mega empresa seria o equivalente da Disney.
Uhum. Tipo, eu também, principalmente pelos campos de atuação, né? Os caras têm parque, têm canal de TV, de notícias, né? E tem um lado meio que mais focado em séries, essas
tem
coisas.
Tem filme, é entretenimento, basicamente
pra
é isso.
Pra mim, foi bem por esse lado mesmo.
Eu entendi o quê? Eles estão meio que... Se fosse fazer um comparativo, é que eles não estão zoando a Disney, porque não é, esse objetivo, mas... Tipo, se você for fazer um comparativo, seria meio que isso.
Sim, tipo, não é uma série pra fazer sátira da Disney, que, nossa, não, na verdade não é tudo... Não é o mundo mágico da Disney, mas eles pegam...
Se for fazer um comparativo, o mais próximo é isso.
Isso, exato. Tipo, dizer, puta, se a Waystar fosse uma empresa da vida real, qual seria? Cara, a mais próxima pelas linhas de atuação, a Disney. Pô, todas as tretas que eles colocaram na série é o que você vê de... Ou já teve de treta na Disney? Acho que não. Pode ter alguma outra coisa que se inspiraram. Mas assim, não, também não acho que é uma série que você vai dizer, ah, isso aqui é uma paródia da Disney. Não.
Não.
Só isso. Tipo, usaram o mundo Disney no sentido de o tamanho da empresa e as linhas de atuação pra ser uma inspiração do que a Waystar ia fazer. Mas mais isso.
Sim. Inclusive, eu acho que se o Walt Disney tivesse vivo, seria mais ou menos nesse pique aí com os filhos dele.
Não sei.
Imagino, não sei, porque, enfim, não é meu mundo também, né? Mas eu imagino que seria algo parecido, não igual, mas parecido com isso, eu acho. Dizem
que o cara que era dono da Fox, né? Acho que é Murdoch, alguma coisa, era na vibe do Logan, assim, sabe?
Ah, é?
Vai, chefão babacão.
Tem vários, muitos são assim.
Uhum.
Muitos mesmo, mas fazer o quê, né?
Só pra aproveitar a fala que você falou, tipo, já o... Pra essa galera que tem muita grana, a lei pra eles é diferente. A frase do Final Fantasy Tactics era, tipo, if the penalty for our crime is a fine, then the law only exists for the lower class, né? Que é, tipo, mano, se a pena pra um crime é uma fiança, né? Então a lei só existe pra quem é pobre, né? Porque o cara que vai pagar, acabou.
Não, o Ico não é penalizado com multa.
Tipo, não, ele é, né? Só que aí ele se livra. Então não
tá... Isso. É isso que eu quis dizer. Tipo, pra ele essa pena meio que tanto faz.
Uhum, é foda-se.
Tá bom, tem que pagar, desculpa, paguei.
Né? É, exato.
Agora se você botar.
Final Fantasy é arte também, enfim.
Eu concordo. Enfim, eu suspeito pra falar porque eu sou fã também da série, mas.
Fifinha, famoso Fifinha.
No caso, pra gente não vale muito esse daí, porque a gente joga o FIFA normal também.
Exato.
Então, enfim, pra gente pode ser os dois.
Mas diga, você falou alguma coisa?
Eu ia complementar alguma coisa disso, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Outra coisa que eu ia comentar também é que o primo... Ai, meu Deus, como é que chama o primo lá?
O Greg?
Isso. Cara, eu jurava que ele era muito uma farsa no começo. E aí, no final, ele realmente era...
Hã? Ele não era da família, né?
É, porque parece muito, tipo, ele era super lesado, ele... Enfim, ele não... Ele claramente não é daquele mundo ali.
Sim.
E aí dá muito a entender que ele não faz parte, mas no final ele realmente fazia parte, ele só não sabia, né, não tava no meio.
É, porque ele é neto do irmão do Logan, né? Aí
isso.
Ele... É aquilo, né, é o primo distante, então ele tinha algum parentesco com os caras, mas ele não era a galera que era o Kendall, o Roman, que virou... CEO, COO e o caralho, porque era filho do chefe, né? Ele era, mano, neto do irmão do chefe, então nunca, cara, pô, teve...
Na linha de sucessão ali...
Pelo amor de Deus, né? Aí ele só entra, né, porque ele consegue um estágio no que meio que seria o parque da Disney, né, entre aspas, da série... Se fode lá, daí a mãe dele fala até, não, vai falar com seu avô lá, porque aproveita que é aniversário dele, é um negócio assim...
Ele
entra nesse meio, né? Mais ou menos isso.
Ela fala, você não falou pra eles quem você é?
É isso aí.
Mano, como assim?
Foda, né?
Aí eu fiquei, como assim não falou quem você é? Quem é esse cara? Tipo, você é mó loser. Aí ele chega lá, na... Aí como é que ele fala? Tio, não é?
É, pior que vai se fudendo, vai. Você não falou pra isso quem você é. Porra, é isso. O cara é neto do irmão do chefe da porra toda. Foda-se. Devia ser isso, né? Foda-se.
Pior que o emprego que ele ainda consegue é, tipo... Não tem nem definição do cargo.
É, porque ele...
Eles deram um emprego pra ele, mas, tipo, você tá empregado, mas...
Ele começa virando meio que o faz-tudo, e vai seguindo assim na série, né? O faz-tudo pro Tom. O marido da Chive. Só que o que muda é que aí ele meio que vai virando faz-tudo pra todo mundo, né? É o Bucha, cara. Tem um BO, a gente precisa que alguém, se for descer, já quem vai tomar aí a frente pra resolver isso. Greg, vai lá.
Você vai ser o laranja.
É isso aí, é isso aí. É o, como é que é? Ai, caralho. Scapegoat? Esqueci o nome.
É o bode de sacrifício.
Isso, assim. Exato, exato. Bode
que... escapado. Isso, que você vai pagar os pecados pela gente. Mas é legal como ele evolui. Ele ainda continua sendo meio Palerma, mas no final ele meio que entende o jogo.
É, nossa, exato. Cara, pra mim é essa frase que você falou. Ele entende o jogo. Inclusive, entende melhor que muita gente ali, porque ele aprende a sobreviver. Então, acho que ele até se toca, que ele não vai ser o cara que vai ser o topo da linha, né? Tipo, o topo da cadeia, ele não vai ser o topo.
Mas é engraçado quando ele sugere isso e...
Ah, é!
Todo mundo fica tipo, o quê?
Bem no final da temporada, nos episódios lá.
Ah, poderia ser eu, né? Todo mundo tipo, cala a boca, velho.
O Frank manda good one kid, tá ligado? É. Beleza, cara.
Não, ele... Não, você vê...
Valeu, tenta, né? Vai que...
Não, e o... Você vê que o cara realmente não... Ele não entende direito dos negócios, ele chega lá tipo... E ele falou de mim? Tipo... O Logan tava no hospital, sei lá, mano.
Uhum.
Agonizando. Aí todo mundo assim, tipo, mó triste, né? Os filhos pra baixo e tal, cara... E aí ele falou de mim, mano, você é um primo distante, você chegou aqui do nada, se liga, velho. Tipo, porra.
Não, ele, eu posso dizer que é um que em certos momentos dá dó, mas ao mesmo tempo ele escolheu estar lá, né? Então, dá dó, mas calma lá, tipo, não é um, é isso, não é um coitadinho também não.
O vô dele fala isso pra ele também, tipo, olha, eu vou te tirar do testamento.
Sim.
Se você continuar nessa porcaria aqui, porque o vô dele é mega de esquerda, né? O que é engraçado até.
Uhum.
E, olha, essa corporação aí é super horrível. Seu tio é um bosta, apesar de ser meu irmão, né?
Uhum.
E aí, você fica com ele e você não tem mais minha herança. Uhum. Ele, não, que isso, você não vai fazer isso não, tal. Aí os caras ainda passam uma lábia nele, porque, enfim, ele é pau mandado deles, né? É bom pra eles ter esse laranja lá no esquema.
Sim.
E aí ele continua na empresa. Mas, enfim, acho que o vô também não tira, porque, apesar dele falar essas coisas, ele... Esse daí também, ele até que tem um bom coração, né? Que nem lá no enterro do...
Então, do véio, tipo, o Logan não fala isso, não com essas palavras que você falou, bom coração, na verdade o que ele fala é que o vô dele é covarde, né?
De certa forma também.
É, de certa forma acaba sendo, mas o que ele fala até porque o vô do Greg, irmão do Logan, fala isso, né, que vai tirar isso, vai tirar ele do testamento, aí o Greg vai falar com o Logan, né, tipo de, queria puxar um assunto chato aqui e tal, aí o Logan fala, tipo, ó, primeira coisa, teu vai covarde, ele não vai fazer. Mas se for pra você escolher um lado, aí fala, ó, sugiro ficar do meu, né? Que ele fala, Rich Grandpa do antes, Fun Grandpa, aí eu não lembro o que ele fala depois, mas algo assim, tipo... Como é que é? Grumpy Grandpa, algo assim, sabe? Tipo, o vô puto. Então, tipo, fica do meu lado, te aconselho a ficar do meu lado, só pra escolher um, né? Aí no fim ele vai e beleza, mas enfim.
É, mas o... Enfim, é engraçado de ver, né? Porque no final você entende algumas coisas. Quando o velho morre e declina muito as ações, o que era de se esperar, né?
Enfim.
Você vê que realmente as crianças não tinham nenhum preparo, crianças, né? Os filhos dele não tinham nenhum preparo pra seguir a carreira. Também meio que, acho que em parte por culpa dele, porque a empresa basicamente era ele, né? E ele não queria abrir mão, não queria nem ensinar os filhos dele como conduzir o negócio. E aí lá no final você vê assim que a decisão que foi tomada pra série, pelo menos a meu ver, era o que fez mais sentido, assim, porque... Mano, nenhum deles realmente tinha a capacidade pra gerir aquele negócio.
Uhum. Então, eu tenho até um ponto sobre os filhos. Na verdade, é dois e se relacionam. Primeiro, você sentiu que são quatro temporadas, né? Mas você sentiu que as três primeiras tinha cada uma o foco em um filho? Porque eu senti isso. Beleza, porque foi a minha impressão. A primeira é um foco grande no Kendall, pra mim. A segunda mais na Shiv. E aí a terceira um pouco mais no Ramon. E a quarta acabou que tendo, pra mim, né? Não teve foco nenhum, porque foi mais uma consolidação. Mas o que eu queria falar até era mais o que você falou, né? Tipo, nenhum dos filhos estava preparado. E o que eu senti que eles fizeram construindo a série era que cada um dos filhos tinha um aspecto do Logan, né? Que era o CEO, era tipo, o cara que construiu o Império. Mas nenhum deles conseguia juntar todas as características deles e virar e ser o que ele é, sabe? Tipo, pra mim, eu senti que eles construíram isso.
Faz sentido. Mas eu não parei pra analisar dessa forma.
Mas ó, sabe porque, como eu vi, né? Que até coisas que ele joga na temporada. Pra mim, o Kendall, ele é o cara que mais manja, tipo, de negócios, vamos falar assim.
Sim.
Então ele vai o cara que vai entender de EBITDA, NPV, essa, tipo, quanto vale a empresa, o que tem que fazer pra valorizar.
Ele é o racional.
Nem sei se racional, mas ele manja do mundo, tipo, essa parte econômica, sabe? Tipo, essa parte de finanças.
É, tanto que...
Puta, isso aqui vai valorizar a empresa. Puta, isso aqui é cagada. Puta, a gente tem que fazer tal coisa pra a empresa valer mais, nem que não seja verdade. Então, ele tem esse lado. Só que o que ele não tem, que é exatamente até o que o Logan fala em um episódio, é que ele é not a killer. Né? Então, tipo, na que hora do vamos ver, ele não tem as bolas. Então,
Que é o que o Roman quase tem.
Isso, então, exato.
Ele quase tem. Não, que assim, acho muito louco isso, né? Porque o Roman tem horas que ele é assim, vou te demitir. E é isso, e vou te demitir, demitir e acabou. E aí tem horas que ele age por um impulso e não se arrepende, foda-se, é isso aí. Mas tem horas que, por exemplo, que nem lá na... Acho que foi o primeiro golpe que o Kendall tenta dar. Que precisava do voto dele, aí chegou lá na hora, o pai dele encarou assim o Roman, porque o Kendall não tava lá na sala, né?
Sim, e aí ele só não, amia.
E ele tipo, eu vou votar a favor do pai aqui. Tipo, claramente, se tem uma força maior que ele não consegue se impor. Se ele é a força maior ali no recinto, ele... Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Aí ele consegue colocar a vontade dele acima.
Mas eu acho que o Ramon, pra mim, ele foi um cara que ele foi um dos personagens também que foi mais construído ao longo das temporadas. Que ele evoluiu um pouco. Tipo, eu acho que todo mundo ali evolui. Tipo, tem a construção de personagem, mas o Ramon é o que mais... cresce em potencial, porque o começo, pra mim, primeira temporada, ele, cara, é mais um bostão que tá lá no lugar que tá, porque é filho do chefe. Depois ele começa a ter mais qualidades, que eu acho que é isso também. Aí eu concordo exatamente, pra mim, exatamente esse ponto que você falou. Dentre os três filhos com potencial lá, ele é o que é o mais ousado, que é o que tem a ousadia de, cara, vai fazer a decisão que ninguém tem as bolas pra tomar, tá ligado? Então, tipo, ele é o puta, ó, é o que você falou, vou te demitir, demitiu, pum, já era. Tipo, cara, hein... Que é ótimo, né? Mas ele é... Cara, a gente tem que apoiar esse candidato nazista porque é o que faz mais sentido com a nossa empresa. Puta, tá bom, então vamos isso. E é ótimo, mas ele é o que? Ele é esse, tipo, no sentido de decisões ousadas, ele dos filhos era o que tinha mais potencial pra tomar. Só que aí que fode? Ele não tinha uns lados importantes. Era isso. O que o Kendall manjava de mundo de finanças e economia pra empresa, aí o Homer não tinha nada, né? Aí fode.
Não só isso, ele também não tinha cabeça fria, ele não sabia a hora certa de agir. Ele agia quando ele tive impulso e eu agi. Mas será que era o momento certo de fazer o negócio? Tipo...
Uhum.
Não sei.
Então, e por isso que pra mim, aí tipo, só nisso, pra fechar a linha dos filhos, aí a Shiv pra mim é essa que é a que mais tem cabeça fria, e até por vir do que dá a entender do mundo político antes, né, ela é a que mais manja desse lado de fazer alianças, de entender, cara, vamos ver com calma a situação, e ver em questão de imagem o que é melhor pra gente fazer, então nisso aí ela é muito boa, ela consegue ter muita visão do contexto geral e saber o que aqui vai ser a melhor ação a ser tomada ali. Só que, meio que também no sentido de, cara, o que falta nela, é que ela não consegue tomar decisão difícil. Tem até o final da terceira temporada, que é quando eles estão decidindo quem que deve... Final da segunda, na verdade. Que é que eles estão decidindo quem que vai ter que se fuder, sabe? Que estourou as paradas lá dos cruzeiros e tal. Aí eles falam, cara, algum de nós tem que ser o escolhido pra dar a cara ao tapa e, sabe, tipo, é o que eles falam, esse cara vai ser o sacrifício, né? Uhum. Aí, quando eles estão na rodinha lá, meio que dá a entender que o cara vai ser o Tom. Aí, no final do episódio, é ela falando lá com o Logan, tipo, putz, pai, e aí que a gente vai colocar? Aí ela fala, putz, ó, você não queria que fosse o Tom, né? Daí, uhum. O próprio Logan fala pra ela, tipo, olha, tipo, a própria posição que eu cogito você ficar, você tem que tomar decisões que ninguém mais toma, né? Daí ela fala, pai, foi mal essa decisão, eu não consigo tomar. E aí, inclusive, até a resposta do Logan, eu acho que é meio que um, I know, tá ligado? Porque meio que eles tocam, tipo, ela também não vai conseguir ser a CEO igual ele. Então eu sinto que a série construiu isso também, né? Tipo, nenhum dos filhos é isso. Consegue ser o que o Logan era como completo. Cada um tinha alguma característica boa, boa no sentido corporativo, né? Sim. Tipo, dele, mas nenhum deles conseguia juntar tudo. E aí eu acho que é isso, também pelo lado do Logan, que por ele ser esse cara, mano, babaca, ele não soube ensinar.
Sim, né? Sim.
Tipo, ele não soube passar pros filhos dele o que eles precisavam ser pra herdar a posição dele.
Ele queria que eles aprendessem meio que com o exemplo dele, meio sem ele precisar fazer nada, acho que meio que seria isso. Não sei. Agora dela, eu acho que assim, a meu ver, ela que seria, complementando, né, o que você disse, eu acho que ela, a meu ver, é a que seria que realmente estaria mais preparada, mas essa questão da indecisão é o que atrapalha. Isso você vê não só na parte corporativa dela. Tipo, o Tom, mano... Tipo, eu não digo que ele não goste dela, né? Realmente acho que ele gostava dela. Uhum. Mas, puta, uma maior falta de tato. O pai deles lá tá no hospital, o cara chega e pede a mulher em casamento.
É verdade.
Tipo, pô, mano, que momento é esse? Aí ela. Isso aí você já vê também um outro momento de indecisão dela, né?
Sim.
Tipo, ela não queria, uhum. Ela já tava fragilizada. A meu ver, eu entendo, né, que na hora tem passa um monte de coisa, tipo, é um momento difícil, etc. Mas eu acho que o que ela realmente queria dizer ali era não.
Sim.
Porque ela parou assim, tipo, puta, né, tô com dó do cara, eu já tô meio debilitada e tal, tipo, sim, vai, pode ser bom pra mim, porque vai me suprir uma necessidade, eu acho que meio que inconscientemente o que ela pensou deve ter sido isso, sabe?
Sei, nossa, bom, eu nem tinha parado pra pensar como esse lado dela de não conseguir tomar decisão difícil também aparecia no casamento dela, é verdade, que nem quando tá na cerimônia em si, né, dela puxa o Tom pra naquele momento falar que ela queria um casamento aberto, né? É tipo, beleza, se ela queria, só que aí fica aquilo tipo de, pô, agora você vai pegar pra falar isso? E fica tipo, dá tipo, um pouco desse sentimento que você falou, né? Que na verdade ela não queria estar lá, mas ao mesmo tempo ela não quer perder aquilo, então ela não consegue tomar a decisão de, puta, não, também não vou falar foda-se isso, quero manter isso daqui, mas ai, como eu realmente não, como no fundo eu não quero... Então vou dar um jeitinho aqui, e aí ela não consegue tomar decisão de fato.
E isso vai até o final, tanto que até o final da série é isso, né?
Uhum.
Ela discute com o cara.
Final, né?
Então, exato, discute com o cara, humilha o cara, volta com o cara. Tem o filho com o cara,
uhum.
Mas eu não quero você, mas eu quero, mas não quero. Aí chega lá no final, o que acontece? Voto contra, nós irmãos não vamos assumir, pro meu marido, volta a ser
nem
marido,
sei,
né?
Que situação tá ali.
Tipo, meio que voltei com esse cara aqui que vai ser o diretor, e é isso, tipo...
Uhum.
E também, continua indefinido, né?
Uhum.
Curioso que eu percebi isso agora também falando, mas antes eu não tinha notado. Mas é... Engraçado isso, né? Terminou realmente meio que...
É, porque assim, na final, lembrando... spoilers, mas acho que essa altura tá óbvio, mas o... final não, né, tem uma um pouquinho depois, mas assim, a final deles é ele no carro lá, né, eles indo embora e ela dando a mão pra ele, mas dando a mão aquele meio sem carinho, né, meio que... Acho que até um gesto que dá a entender que, ó, a gente tá aqui junto porque vai ser bom pros dois. Então,
isso.
Vamos manter isso daqui, mas o que é de fato que tá rolando ali? acho que pra mim, pelo menos, nem ficou claro no fim da série.
É, tipo, eu quero, você quer, mas a gente meio que tá nesse climão aqui, vamos seguir, vai. Tipo, os dois querem, mas a gente vê como é que vai ficar.
Uhum.
É, mas tem uma outra coisa que eu acho muito louco, que também é essa explosão dela que acho que faz parte da indecisão e tal, que é aquela hora do jantar, que ela acha que vai assumir, na cabeça dela... O pai deles também fica fazendo esse jogo, né? Jogou pros três, que os três iam assumir. Aí chega lá, vai pai, fala logo que é eu. Tipo... E aí todo mundo fica, eita... Tipo, é você que vai assumir. Aí fica aquele climão lá. O pai dela só sai da mesa assim, tipo... Dá uma respirada funda.
É, nessa que é a segunda temporada, é isso. Nessa daí, acho que aqui o Logan fala mais direto. É pra ela, né? Ele fala, tipo... Eu quero você como CEO, mas tem realmente também nessa temporada que ele meio dá a entender que ele tá testando todos os filhos, né?
Sim.
Nessa é quando logo depois que ele se quebrou psicologicamente por causa do menino que morreu, e aí, mano, o pai também aproveita e só faz, usa ele de ferramenta pra tudo, né? Que ele
nossa,
é meio tipo de, cara, tá bom, o que você precisar eu faço.
Eu acho assim, muito louco. Peraí, a gente esqueceu de um filho, hein?
Então, é isso que eu ia falar. Eu esqueci de falar, mas é que são quatro filhos, né? Tem três em potencial.
Esse
Conan, que sinceramente é um alívio cômico da série, né? É isso.
Esse quarto filho, que na verdade é o primeiro.
É verdade, é que você é foda.
Ele é o primeiro filho, mas ele. Nossa, se tem um que é leite com pera aí, mano, é esse.
Sim.
Tipo, os outros também são, mas, mano, esse é boizaço.
Esse parece que é um que o Logan só miou, tá ligado? Ele fala, puta, esse filho aqui esquece, cara. Esse aqui eu não consegui fazer nada. É, exato, foda-se.
Mano, o cara tem, tipo, 60 anos, o cara é um crianção ainda. Tipo, já sei, nunca trabalhou na vida. Já sei o que eu quero ser. Presidente dos Estados Unidos.
Uhum.
Aí todo mundo, kkkkk, né? Não, pera.
Tá falando sério.
E o cara realmente tava falando sério, mano. Até o final da série, ele realmente segue nessa empreitada nada a ver.
Não, e é da hora que pra mim é muito isso, tipo, de o cara que não tem a noção e ele acha que é o melhor pra ele, porque ele meio que decide ir por esse caminho, que ele fala, não, tem opiniões políticas muito fortes, sabe? É como se fosse isso que ele decide ir pra política. Aliás, as opiniões políticas dele é o que? Ah, George Soros e os caralhos, tá ligado? Fala, mano, pelo amor de Deus, tá ligado?
O que que você imagina de política? Nada, mano, o cara não sabe nada.
Uhum.
É que é engraçado, né? Porque, sei lá, né? Quem nunca mexeu com política, não que eu seja entendido, né? Mas quem nunca mexeu com política acha que é só chegar lá, fazer uns discursos e é isso. Mas, gente, pra você começar a fazer uma carreira, tipo, você tem que começar fazendo muita aliança, trocar muito favor. Saber com quem você fala, com quem você não fala, onde você quer chegar.
Sim, tipo, não, e sinceramente, política tem muito de mundo corporativo e vice-versa, né?
É.
E quando você vai para níveis mais altos, quem tem muito de, cara, laços, e você lidar, e você ceder, e você saber argumentar e tal. Então, no fim do dia, são dois mundos que são bem parecidos na real. E é isso, na verdade, o Conan nunca teve nem habilidade nem pro mundo corporativo, então ele achou que pra política ele poderia, que é isso que você falou, né? Tipo, ah não, quer saber? Acho que pra política eu levo jeito, e não. Tipo, tem que ter muito mais habilidade que você não tem, cara.
É assim, né? Como ele vive numa realidade paralela, pra ele seria isso. Mas na prática, pra quem tá de fora, seria como se fosse um tiririca concorrendo à presidência, assim.
É.
Do nada... Apesar de que assim, né, a gente já teve um presidente que ganhou meio que dessa forma, mas, enfim, o cara é meio que, é um cômico ali do rolê.
Sim.
Tipo, cheguei aqui, qual que é a sua proposta? Minha proposta é acabar com a corrupção.
É tipo isso.
Como? Acabando. Tipo, o que você vai fazer pra população? Emprego. Como? Ué. Gerando mais emprego. É tipo isso, sabe? As propostas do cara. Aí você fica... Mano, tipo, claramente você não vai gerir nada aqui nesse negócio. Você não sabe nada.
Sim.
Faz nada, nunca fez nada. Como é que você vai saber? Não Não sabe nem negociar, caralho.
Cara, esse é um que também...
Tanto que a gente até esqueceu dele aqui, não dá nem pra considerar esse cara.
Assim, ele pra mim, ele realmente é o alívio cômico, justamente porque é uma série bem dramática, né? Ele uhum. é o cara que aparece pra você, ah, tá bom, olha o Conan, caraca, tinha esquecido do Conan, tá ligado? É bem
mas isso, é, né? Meu, mano, quase 100% das vezes que ele aparece é isso. Ah, é, tinha esse cara. Nossa, eu tinha esquecido desse maluco. Quase sempre é isso.
Eu esqueci agora exatamente como é a cena, que também a gente tá falando das quatro temporadas de uma vez aqui, né? Uhum. Mas se eu não me engano, no fim da segunda lá, temporada, que tem o episódio de questão no barco, né, e pra decidir quem vai ser a cabeça lá e tal. Sim. Aí tem uma hora nesse episódio que o Conan vai falar lá com o pai dele pra... por causa da corrida política que ele quer, né, que, mano... ele já tinha
passado
uma nota, tipo, sem, mano, de jeito burro pra concorrer, né? Ele vai falar com o Logan, tipo, você pode me emprestar 100 milhões porque eu fiz merda aqui, eu queria concorrer lá e tal. Aí, se eu não me engano, o Logan só, tipo, dá tipo dois tapinhas no ombro dele, tá ligado? Tipo, tá bom. acho que antes ele até fala, tipo, para com essas ideias, sei lá o quê. Aí o Conan fala mais alguma merda, ele só fala, tipo, dá uns tapinhas, tá ligado? Tipo, tá bom, cara.
Não, eu acho que ele chega a falar na cara dele que ele tá passando vergonha, tá envergonhando.
É verdade.
Ele. E aí o Roman também fala pra ele, mas só que lá no finalzão.
É, que o Roman não é isso, né? Ele também não tem jeito, né? Ele
é bem
babaca com o Conan.
É, mas ele fala no finalzão, acho que ainda fica fazendo umas piadas lá, do tipo, vai pra Etiópia, vai pra não sei aonde.
Não, é que nem é só isso. É que faz também piada, mas é porque quando eles decidem apoiar o candidato lá, que, mano, é quase nazista e tal, ele... uma das condições que eles falam é que o Conan tinha que desistir, né? Pra ele poder ter ganhar de forma mais tranquila. Né?
Ah, é verdade.
Fala, tipo, não, tipo...
vou até o final.
É, exatamente. E aí, uma das coisas que eles falam é, tipo, ó, tá bom, tá, pra você não ficar assim, talvez eles te deem um cargo como embaixador. Ele fica, ah, pra onde eu vou? Sei lá, França.
Ah,
é
verdade.
É, talvez tenha um espaço em Oman, tá ligado? Mano.
E aquele discurso dele lá, quando ele perde, mano, nossa, que vergonha alheia. Que ele vai na TV falar lá, tipo, mas América, se prepara, porque não sei o que, não sei o que lá. Lembra?
Uhum.
Eu fiquei, não, dá uma vergonha ali, até a esposa dele lá também fica, tipo, mano...
Ele dá inclusive na ATN, né, que é tipo o canal deles, que acho que é só pra falar... Ah, eu acho que é o discurso que ele fala quando ele desiste, de fato, né?
Isso! Que não? Não, tem a eleição, ele perde, ele não chega a desistir, ele perde mesmo.
É isso? Eu não lembro.
Não, ele perde. Porque ele fica na corrida, todo mundo fala, meu, desiste, velho, você não tem chance. Ele, não, vou ficar aqui e tal. Aí eles fazem a apuração, aí quando ele vê, quando ele vê que realmente perdeu, o que, enfim, era óbvio, né?
Uhum.
Aí ele vai lá se pronunciar, tipo, parabenizar esse cara aí, que acho que era o Roman até que tinha apoiado, né?
Sim.
E ele vai lá parabenizar, e aí no final ele começa a ameaçar os Estados Unidos, tipo, mano,
inclusive, situação zero. Um dos episódios que eu achei mais tensos, principalmente porque você fala, não, esse aqui pode ter algumas semelhanças com a realidade, né? Esse episódio que é o da apuração, né? Que mostra eles escolhendo o que eles vão focar de notícia, escolhendo quem eles vão dar destaque, essas coisas, né? Justamente, né, pra pesar mais pra um lado. E, mano, esse aí eu fiquei...
Ah, mas loucura, é a realidade, né? Fazer o quê?
Mano, pesadinho.
E os caras lá, e aí, pode divulgar? Pode divulgar? Não divulga ainda não, não divulga ainda não. Porque lá nos Estados Unidos tem um esquema diferente, né, de contabilização de votos. Uhum. Tem estado que pesa mais que outros. Diferente do Brasil que...
Tipo, cada voto é o mesmo peso.
É, tipo, o voto do Piauí vai pesar igual o de São Paulo. Lá é, tipo, o de São Paulo pesa 60%, do Piauí pesa 10%, da Bahia pesa 15%.
Né, o esquema que eles têm o... Ai, eu não vou saber os termos aqui. Mas é que é meio que cada bloquinho lá, ele tem um número de delegados que eles mandam pra votação, né? Que dá os 500 alguma coisa lá. Então tem estados que tem muito mais delegados, é mais ou menos o que você falou, mas é mais nessa linha que é tipo, o estado que tem muito delegado, ele pesa muito mais. E aí no episódio que manda merda, né? Que pega fogo em um desses lugares, né? Tipo, e aí estão naquela de acusa quem foi, quem não foi. E é uma das coisas que eles pesam, que é tipo, como a HN divulgar isso, né? Que eles não divulgam de um jeito mais correto. E aí quem tava ganhando antes de pegar fogo era o carinha lá, o nazista, né? É. Só que aí ele fala, tipo, não, mas peraí, a gente não pode dizer que ele ganhou se tá faltando votos que, cara, não puderam ser apurados, né? É, puta, nossa, isso é muito tenso, tá ligado? É tipo, dá pra ver, eu consigo ver isso acontecendo. Tipo, sim, no mundo de hoje, cara, eu consigo ver os caras falando, não, ele ganhou. E é isso que eles dão um peso na série que eu acho da hora, né? Tipo, a agência de notícias do tamanho que é a ITN, no contexto que eles dão na série, divulgar algo assim, tem muito peso, né? Então por isso que tem toda aquela atenção que é, tipo, galera, a gente não pode simplesmente chegar e só falar o que a gente quiser. A gente tem que escolher um lado aqui agora. Tipo,
sim,
a gente,
sim.
Se fizer isso, a gente tá escolhendo um lado. E acho isso muito foda.
Que também pesa pra eles, né? Porque dependendo de quem ganhasse, podia acabar com a emissora, podia acabar com os negócios deles ou não.
Uhum.
Então...
que era toda a questão ali, né? Era a coisa do Gojo, né? Que é tipo... A Gojo, no caso, é mais pra uma Netflix, né? Que se fosse do carinha. E aí, ela queria comprar eles, né? E aí eles queriam apoiar o lado que fosse melar o negócio, né? Era basicamente isso. Só que aí, a situação, tipo, cara, a gente tá escolhendo isso pra apoiar um cara que talvez ajude a melar o negócio, que no fim o cara também se mostra, obviamente, um babaca que nem ajuda eles direito. E esquecendo todo o outro lado que você tem que pesar numa escolha dessas, né? Mas muito foda. Tipo, acho muito. Esse é um que eu acho que conversa muito com o que poderia acontecer na realidade.
Inclusive, esse negócio da Netflix deles, eu acho uma reviravolta bem interessante, né?
Como assim?
Porque essa Netflix deles que queria comprar a Waystar, aí no final essa Gojo não tinha todos esses números que eles divulgavam. E aí no final o que acontece, tipo, realmente eles não tinham aqueles números, eles não estavam tão grandes assim, mas eles conseguem comprar por causa daquela reviravolta do final que a Chive desiste de fechar o negócio, porque... A Waystar que ia reverteu o... Como é que é?
A Waystar ia comprar a Gojo. Aí o cara fala, quer saber, na verdade, acho que eu quero comprar vocês. E aí tem um dos irmãos lá e tal. Aí começa a ter esse lado que, tipo, os números deles estão inflados, talvez.
Talvez não, era bem inflado, né? Porque eles falaram que, tipo, era a participação deles, acho que era na Índia... Era tipo 5 para 1, né? Quase como cada uma pessoa tivesse 5 assinaturas. E na verdade não era isso, né?
E na Índia, né, que é gigantesca, aí que tava infladado pra caralho. Sim. Só que aí eles viram e aí a Gojo quer comprar eles, aí que muda a série, né? O teor, tipo, ah, beleza, aí vira essa tensão, tipo, não, pode vender, etc.
Eu achei muito louco. Aí no final, os irmãos que queriam comprar o negócio iam conseguir, e por causa de uma decisão no final, não rolou.
Uhum.
Eu fiquei, cara, eu não esperava por essa.
Sim.
Tanto que no finalzinho eu pensei, ah, legal, né? Tipo, ah, tá, o cara conseguiu, beleza. Aí ela, não sei se eu quero. Não sei se eu quero, fiquei, quê? Uhum. Como assim? Tipo, não sei se eu quero votar a favor de vocês. Aí o cara surta, tipo.
Uhum.
Não, o negócio do carro lá que eu matei, o cara é mentira. Aí pronto, né? Ah. Aí nessa daí você terminou, tipo, qualquer argumento que você quisesse colocar depois dessa, cara, aí você...
Sinto que ali o Rogan também dá um clique, ele fala, dude,
é, tipo, cara. Porque ele fica tão desesperado que ele tenta falar qualquer coisa, né, pra ela...
Que aí que fala que tá o que o Logan fala pra ele, né, o Osso, mas, tipo, é not a killer, tipo, ele não consegue lidar com essas situações. É, e isso até que a Chief acha que pensa mesmo, ela fala, tipo, cara, você não é o cara pra seguir a empresa da nossa família, e é isso aí.
Mas é. É, ele ia afundar igual, tipo, que diferença faz?
Ele mandando um please, pra nessa hora é muito osso.
É humilhante, né? Tipo, tipo, cara...
Inclusive, ele fala nessa hora, né? I'm the eldest son, e não é.
Ah, é, tem essa também. Que, na verdade...
É o Conan.
Você vê claramente que nem eles lembram desse irmão aí. Esse irmão é tão... parece mais excluído que o Greg.
Uhum.
É verdade, eu tinha esquecido disso.
Eu acho que, mano, se fosse pra resumir cada temporada em um contexto, seria, sei lá, primeiro é meio que o golpe e a queda do Kendall, né? Que é focado bem nisso, é o tentativa de golpe dele, o final que ele mata o menino, ele se quebra totalmente. A segunda, que eu acho que tem um foco na Shiva, porque ela meio que tem esse... É meio que, sabe, Ícaro, que é tipo o cara que foi muito perto do sol e queimou? Sim. É isso, né? Porque o pai oferece o cargo de CEO pra ela, mas, puta, ela não consegue lidar com isso e se perde totalmente. Ah, e seria também uma temporada que foca um pouco na Star quase começando a se recuperar, né? Porque eles tentam comprar a Pierce, que tem todo aquele rolezô todo, e o escândalo dos cruzeiros, né? Essa temporada foca muito quando estoura isso. Aí a terceira é quando o Roman começa, o que você falou, né? Ele começa a melhorar corporativamente, né? Que ele se envolve mais, é ele que vai até atrás do cara da Gold, ou ele que faz o negócio avançar. Mas pra mim também é essa temporada aqui, mano, é mais guerra aberta entre todo mundo na família, tá ligado?
Sim, tipo, sim.
Que, mano, aí é faca nas costas, tá ligado? É foda-se. Aí
nossa, tá da hora. Nesse é toda hora.
A terceira eu entrei muito. E a quarta temporada pra mim foi bem consolidação. Inclusive, acho que foi uma temporada muito boa de encerrar, sabe? Tipo, acho que eles souberam conduzir ela toda muito bem, tipo, pra sim. História se fechar. Foi bem boa. Se fosse pra resumir cada temporada, pra mim seria mais ou menos isso.
É, eu concordo, acho. Eu gosto daquele final, acho que é da segunda pra terceira, não lembro. Que o Kendall, ele vai lá na TV e fala do
pai dele. É da segunda, é isso mesmo. Segunda. Nossa, pô, muito
bom. Eu achei sensacional. E aí? Hã?
E os encerramentos de temporada são bem bons.
Sim, sim. E eu achei legal, porque aí volta naquele negócio que a gente falou do Roman comandando, né?
Ah.
Que é... Tipo, todo mundo, tá, então o Roman vai ficar na direção, beleza, beleza. Aí o Kendall, não, tudo bem, fica aí, não tem problema. Uhum. Aí quando chega lá, porque ele ia ser o bode expiatório, né?
Sim.
Nessa temporada. Aí quando chega lá pra declarar, aí ele fala tudo ao contrário.
Mano.
Tipo, então, meu pai é um babaca mesmo, essa empresa aqui é maldita e não sei o que lá. E aí eu acho legal, porque eles dão um close lá no pai dele, ele dá aquele sorriso de canto de boca, tipo... Olha, ele conseguiu se impor um pouco.
Ele dá aquele sorrisinho de finalmente, tá ligado?
É, tipo, achei legal, assim, foi tipo um anime.
É, exato.
Então, tem outras duas coisas que eu queria comentar, que são inertes à série. Uma é a temporalidade, né, que eu acho muito louco que a série passa o tempo sem dizer que passou o tempo.
É verdade, nossa.
Tipo, ela não joga na tua cara, tipo, olha, passou seis meses, passou um X ano. Porque, assim, tem uma temporada, que eu acho que é da terceira pra quarta, que acho que na terceira os filhos dele devem estar com uns... 8 anos, talvez, 6 anos. E aí na temporada seguinte eles já estão mais velhos. Porque, enfim, as crianças iam crescer mesmo, mas em nenhum momento eles falaram que passou 1 ano, 2 anos.
Os filhos do Kendall, acho que você tá falando.
Isso,
né?
Exato. E ele também fala, tipo, porque eu vendi minha parte pra vocês e tal. Ele já tá lá na casa de campo. E em nenhum momento falou isso. Ou seja, fica subentendido que nesse meio tempo aí de 1 ano, 2 X meses que seja. Aconteceu mais algumas coisas que eles não falaram. Eu acho isso bem legal. Tipo,
Nem comparado, em nenhum momento da série eles falam, tipo, em ano tal, tá ligado? 2020.
Não, eles nunca falam.
Verdade.
Passa o tempo, mas é isso, tipo, passou o tempo. E daí? Não interessa que passou X ano, passou um tempo. O Logan, ele termina com a esposa dele lá. Lembra, ele dá o cargo pra mulher que ele tá ficando.
A Marcia, né?
É. Mas em nenhum momento falou que ele terminou com a esposa dele.
É verdade.
E depois ele termina com essa e ele já tá no avião com a outra lá. E aí os filhos, tipo, você percebe que tem alguma coisa rolando ali. Aí depois passa um episódio, dois. Aí realmente ele tá pegando essa outra menina que era bem mais nova. Aí sei lá, eu acho curioso isso, não precisa falar. Mas se você tá ligado ali, você percebeu.
É que aí eu acho que é mérito da série, porque eu sinto que uma das coisas que essa série é boa é que ela sabe da importância pro que realmente tem que ter importância. Então é isso, tipo, ele terminou com a Marcia tá fazendo compras em Milão forever, elas até falam isso uma hora.
É.
Só joga com isso. Aí, nossa, mas nem mostrou uma briga, nem mostrou eles falando de término.
Pra quê?
Isso, exato. Por quê? Porque foda-se, pro contexto da série, a série não é sobre isso. Tipo, a série não é sobre o relacionamento dele com ela. É sobre esse mundo corporativo e a relação dele com os filhos. Então, tipo, a mulher dele aconteceu, cara, foda-se. Tipo, pra série como um todo, foda-se.
Então, é isso que eu acho muito louco nessa questão da temporalidade, como eles abordam. Tipo, tem a Shiv muda o cabelo de uma temporada pra outra, tipo... Ou seja, passou um tempo ali, e daí? Não precisa te falar que passou um tempo. O que interessa é o contexto aqui, ó, o que tá acontecendo é isso. Beleza, sim, beleza, certo.
É um jeito bom de fazer aquele show Don't Tell, tá ligado?
Isso!
Que eles mostram que os personagens mudaram, que aconteceram coisas, sem precisar ter, mano, uma frase, tá ligado? Dizendo, tipo, nossa, Chive, você cortou o cabelo. Tipo, sei lá, resolvi mudar nesse último ano, algo assim, tá ligado? Tipo, não precisa fazer isso pra mostrar que passou o tempo, tá ligado?
Que nem quando muda a tia Vivian.
Claramente, tipo, no Will, né? Tipo,
no Maluco no Pedaço lá. Isso também acontece em outras séries, assim, de humor, eu acho engraçado. Só que aí eles fazem de forma escrachada, né?
Tipo, é que tem que funcionar pra virar uma piadinha, né?
É isso, exato. E isso é um ponto que eu acho legal da série mostrar sem falar. E outra é também a magia da tecnologia, que realmente é real. Por que que eu digo isso? O Logan, né, que é o velho no começo da série, já tá ficando meio gagá e tal, né? Ele tem até o AVC, né? O AVC que ele tem.
É tipo um AVC, eu não sei qual que é o mais técnico.
Enfim, ele tem uma parada lá e tal, e ele fica debilitado, né? Ele tem umas sequelas. E não demora muito, ele já tá recuperado. E isso realmente acontece na vida real quando você tem muito dinheiro, porque mas é porque uma conhecida minha, que ela era enfermeira no Einstein, ela falou que tinha uns negócios que ela ficava assim, descrente, tipo, mano, ela era enfermeira lá, e ela via realmente, pessoalmente, assim, as coisas acontecendo, sabe? Ela falou de um caso que uma menina, né, filha de um cara muito rico lá, ela foi mexer numa lareira, se eu não me engano, aí explodiu e ela pegou fogo e o pai foi lá e se jogou em cima da menina e os dois ficaram com o corpo em chamas, né? Porque ele achou que ia apagar o fogo com o corpo dele.
Caramba.
E aí ela falou que eles foram lá pro Einstein e tal, se trataram e se recuperaram, assim, tipo... Acredito que não ficou...
Pra eles não dava a dizer que aconteceu esse tipo de desastre.
Isso, tipo, óbvio, acho que não deve ter ficado 100%, porque... Não sei, não vou dizer que é impossível, né, mas eu acho que não chegaram a um nível de 100% de como estavam antes, mas era tipo isso, pelo que ela falou, sabe? Era um negócio assim que a recuperação era um negócio absurdo.
Qualquer outra pessoa, cara, era, sei lá, fim de vida, você não é fim de vida, talvez, ou você nunca mais ia reconhecer ela como ela mesma.
Isso, tipo, um tratamento assim do SUS que te recuperaria, que você voltaria... Pra...
Viver, né? Viver.
É isso,
viver.
Exato. Lá não, lá com dinheiro, nesses casos aí, tipo, a pessoa voltou pra normalidade, que nem aconteceu na série, sabe?
É como se anulasse o que aconteceu, né?
Isso, e eu acho isso muito louco, porque na série foi isso, né? O cara, ele tava ficando com o cérebro afetado, teve o derrame, AVC, não sei agora, a cama, ele perdeu a fala, e tipo, em alguns poucos episódios, que aí não diz também quanto tempo se passou... Ele já tava recuperado. E outra coisa também, a série não mostrou, né? Quer dizer, até mostrou um pouquinho dele fazendo fisioterapia e tal. Mas é isso, tipo... Ele ficou recuperado surpreendentemente. Até antes dele morrer no avião, ele tava ok, né? Que ele teve outro mal súbito e faleceu. Mas até aí... Tipo, tanto que eles estavam falando normal. Ele tava discutindo, xingando normal. Eu acho isso muito louco.
Inclusive, aproveitar que você deu o gancho de quando ele morre no avião, que acho que isso é outro mérito da série nisso que a gente falou agora, dela não dá importância. A pergunta que tem importância é que quando o Logan morre, não mostra, né? Tipo, ou ele morrendo ou qualquer coisa assim, dando destaque, né? Por quê? Pra mim. Porque não é importante. O que aconteceu ali, o como aconteceu ali. O que é importante é que, mano, acabou o pai deles morreu e é como os filhos reagem a isso, né? Tipo, pra mim, isso eu achei mais uma da série. Inclusive, até o fato dele morrer num avião e no fechar um negócio lá com o que seria isso que ele ia fazer, né? Fechar um negócio com o cara da Gojo faz todo sentido com o contexto da série, né? Que ele, é isso, inclusive, a história, né? O cara que não soube largar a mão, não soube passar eu precisava passar pros filhos dele. Chegou um ponto que, como ele morreu? Morreu no meio do que ele fazia. Tipo, daquele jeito, mano.
Trabalhando.
É, osso ainda, né?
É.
Fez todo sentido, inclusive nesse. Até eu acho que como eles mostraram. Tipo, sem dar detalhes, sabe? De cenas do, ah, o cara infartando, sabe? Tipo, desesperado que fosse ali. Não, é muito mais o contexto de como as pessoas lidam com aquilo do que é o fato em si. E pra mim faz todo sentido com a série. Eu achei, mano, muito mérito da série fazer isso. Tipo, foi muito bom mesmo.
Sim, tanto que quando eles falam, pelo menos pra mim, não sei se pra você também deu essa impressão, mas quando o Tom liga lá falando de, pô, seu pai teve um negócio aqui, acho que ele tá passando, eu parecia muito que era uma mentira, sabe?
Assim, não.
Pra mim pareceu muito no começo, assim, que ele tava tentando jogar um verde, fazer algum jogo, sabe? Aí sim, depois que vai mostrando que realmente é sério, eu fiquei, eita! E aí quando ele morre mesmo, aí eu fiquei mais eita ainda, porque parecia que ele não ia morrer nunca, né? E aí quando ele morre, assim, era se esperar, né? Porque a série chama Succession, então em algum momento ele ia ter que passar o bastão, querendo ou não. Mas a impressão do jeito que eles conduziam é que ele ia ficar ali pelo menos até o último episódio.
Pô, eu não tive essa impressão de mentira quando o Tom fala pra eles, não. Porque, acho que eu tava mais esperando que, dado que era a última temporada, né? Tipo, que é isso que você falou, né? O nome da série é Succession. De algum jeito, eles tinham que passar o bastão. Eu falei, ah, cara, não, vamos fazer isso acontecer. Aí quando o Tom fala, eu falei, beleza, esse é o episódio. E é isso, e pra mim fez todo sentido como eles fizeram.
Eu não digo que não fez sentido, fez sentido, mas...
Sim.
Tipo, é que no contexto que tava o Tom, a Shiv e tal, pra mim pareceu muito que, sei lá, ou ele tava metendo um migué pra falar com ela, sabe?
Você não comprou na hora, né? Porque era,
Porque isso é muito a cara dele, sabe? Como o personagem. Fazer isso de, vou jogar aqui um... Vou tentar manipular aqui de alguma forma. Esse é meu jogo. Tipo, ele joga um verde. Esse é um dos poucos personagens que eu dou um desconto. Porque já no, uma das primeiras falas dele na série é ele falando que ele é babaca.
É.
E aí eu falei, tipo, eu pensei, eu vou dar um desconto pra esse cara, porque pelo menos ele tá falando a verdade. Se é um escroto, eu já sei que você é escroto, ainda bem que você admitiu. O que é engraçado, né? Porque no final ele que virou o CEO.
Então, e inclusive, pra mim, você concorda? Quer dizer, o que você acha sobre o Tom virar CEO? Porque pra mim, fez 100% de sentido com o que foi a série e com o finalzinho, sabe? Os pormenores do final lá. Pra mim, cara, tinha que ser ele. Você achou também ou não?
Se tinha que ser ele, eu não esperava, mas fez sentido, sabe? Porque, assim, teve uns momentos que a empresa tinha que falar algumas coisas e ele lá, ele falava e se portava como já uma pessoa de front... Como é que chama? De front, sabe? Que vai lá pra frente de batalha. Dá a cara ao
tapa, é o termo.
É o quê?
Dá a cara ao tapa, acho que...
Isso, e pelo menos como eles mostram na série... Parecia muito essa pessoa que chega ali e fala pela empresa e tal. Quando os filhos iam falar, principalmente o Kendall, ele não passa aquela confiança, ele não passa... Tipo, você vê que tá faltando alguma coisa ali, né? Tipo, não dá pra você botar as fichas nesse cara. E o Tom, apesar dele ser babaca, ele ser um bosta e não sei o que, não sei o que lá, como no meio corporativo, eu acho que ele sabe jogar bem o jogo. Esse que é o caso.
Pra mim é isso mesmo.
E aí ele sabe, e isso é triste, mas é real, né? Ele sabe quando é pra ser pau mandado, ele sabe quando é pra ser flexível, apesar dele surtar muitas vezes, que a meu ver não é necessário, né? Mas, enfim, ele meio que sabe como conduzir. E eles até mostram um lado ok dele, né? Que o Greg, apesar de ser duas caras, né? Fazer o jogo dele do Greg, no caso, né? Dele próprio. E acabar com o negócio do Tom e tal. O Tom ainda fala pra ele, tipo, olha, eu ainda vou te manter aqui.
Mas eu acho que ele manteve só porque o Greg, é isso, ele vai estar... Ele sabia a posição dele, então ele vai estar do lado que vai ganhar. Então, enquanto isso, ele não sabe o lado que vai ganhar, ele atira pra todos os lados.
Isso.
Como naquele momento o Tom sabia que ele era o lado do vencedor e que o Greg é um cara que vai sempre, tipo, fazer o que mandarem, se ele tiver do lado que sai, vai vencer, ele falou, amigo, vou te manter aqui. Se eu te mandar fazer o que for, você vai fazer, que eu sei que isso é esse cara. Eu acho que é mais por isso que ele manteve. Mas também, engraçado, porque eu achei que fez sentido ser o Tom final, mas não por achar que ele tinha um perfil pra ser CEO. Inclusive, acho que ele não tinha. Eu acho que faz mais sentido. Porque, pra mim, o que que aconteceria? Que ou se pra alguém assumir no lugar do Logan, ou tinha que ser o perfil Logan, né? Que aí é o que eu falei de como a série constrói os filhos. Dado que nenhum dos três tem todas as características deles, não podia ser um deles. Porque... Eles deixam claro que, ó, os filhos têm falhas e não vão conseguir ser o Logan, então não seria um deles. E é mais pro final que, quer dizer, o que, que eles constroem durante a série? Que o Tom, ele também tem esse lado que ele é o cara que, cara, é, você precisa ser o Bucha, você vai ser o Bucha. Porque quando tem o estouro lá dos casos, falam que ele vai ser o cara pra ser preso e, cara, ele meio que aceita. Ele vai, fala, beleza, eu vou pra prisão, ah, tô vendo pra qual prisão eu vou, ele aceita. Ele, mano, aceita fazer isso e vai. Na eleição lá, mano, uns puta caso osso, tipo, disso do... Escolheu que noticiar, sei lá o que fosse. Beleza, mas ele foi e fez o que mandaram pra ele. Lá do começo, quando tinha que queimar os arquivos, beleza que ele puxou o Greg também, mas ele se virou pra queimar os arquivos. No julgamento lá da Waystar, quando foi pra Washington DC, né, quando tem com... Eu não sei qual que é exatamente o órgão que eles fazem, mas quando tem lá... Ele deu a cara da tapa, falou merda, que eu lembro que nesse episódio ele até não sabe responder direito umas coisas, mas tipo, ele se pôs lá. E aí pra situação que sobrou, que era que o cara da Goldjoy ia assumir, quem que tinha que ser um CEO? Um cara que ia não questionar ele e ia fazer o que ele queria. Tanto que aí, eles têm essa conversa, né, que aí, cara, ali, é que assim, a conversa que ele fala que queria o Tom como o cara dele, né, mas acho que eles conduziram bem pra, tipo... Ali só foi eu deixar claro que ia ser aquilo, mas eu acho que a série conduziu bem pra chegar até aquele ponto, porque ele fala lá com a... pro Tom, né, o cara da Gold, ou tipo de... esqueci o nome dele até, Lucas, eu acho.
É o gringo lá.
Exato, que ó, eu curto a Shiv, ela tem umas ideias muito boas, ah, mas eu acho que é demais, inclusive o cara é muito babaca, né, tipo, mano... Inclusive faz sentido ele ser o próximo CEO, porque ele é um tipo Logan, ele é um cara que é filho da puta, que é o cara que, mano... Vai tomar ações escrotas, porque...
Entre... Ele não quer aparecer, ele quer que alguém seja a cara dele pra ele poder...
Não só isso, eu acho que ele quer alguém que não vai questionar as atitudes dele. Tipo, ele fala, eu acho que aí tem que ser isso, beleza, então abaixa a cabeça e faz. E aí a Shiva, ele fala, é boa porque até ajuda ele em muitas horas, mas ele não quer pra seguir, né, meio que na carreira com a... Waystar, alguém assim. Então ele quer o Tom, que é o cara que ele percebe que só vai ser esse cara. Tem muito mais coisas outras que ele fala nesse momento, mas nem sei se quero dar destaque quando ele fala da Shiv, né? Tipo, mano, que ele fala, mano, que ele pegar ela. E eu ouço demais, mas eu acho que só nisso de ser o Tom, toda essa construção fez sentido ser ele pra ocupar essa posição, né? Que é isso, ele, dado que nenhum dos filhos conseguia ter o perfil do Logan, tinha que ser alguém que seria submisso e ia dar a cara ao tapa pro próximo CEO.
Sim.
E aí, claro, faz sentido. Não podia ser um dos velhos, né? Eu falo o Frank, o Crawl, sei lá o quê, porque, cara, teria que ser alguém mais novo também, né?
É.
Pra mim, quem sobrevive? Ou é o cara que é o Logan, que, mano, é o extremo filho da puta, e aí decide ir por esse caminho, e, putz, vai ser um cara evil, que você acaba virando meio evil, mas você consegue ser o que precisa ser.
Uhum.
Ou é o cara que, cara, abaixa a cabeça e obedece, sabe? Porque, querendo ou não, os velhos ficaram até o final, né? Tipo, o Carl, o Frank, a Jerry só saiu porque o Roman demitiu, né? Mas você lembra a ceninha final lá, quando tá o Tom vindo pra...
É, ele fala que vai demitir esse, aquele, tá cheio de cobra aqui e tal.
Não, mas o Tom até, tipo, tem uma hora que tá o Frank e o Carl olhando pro Tom chegando... Fala, e aí, quem a gente vai fazer? Aí, ele, tipo, o Frank até fala, Slit his throat, tá ligado? Tipo, ah, cortar o cara, fala, não, quer saber? Acho que o Carl fala, one last flight. Aí, tipo, ah, não, como assim? Mas o cara é um... Eles meio que falam, tem uma conversa meio assim, do que eu entendi. Ah, mas esse cara é um bostão. Esse cara quer saber? Foda-se. Tipo, esse é um cara que só vai ser bucha, né, do Lucas, né, do cara da Gold, e aí a gente vai seguir a carreira aqui, ainda mais que os caras é um puta diretor. Cara, vamos fazer mais uma grana aqui nos nossos cargos, sabe? Eles são os caras que eles não tão... Na brisa de querer o poder, né? Tipo, ser o nível mais alto, que é o que os filhos queriam. E aí, por isso que eles sobrevivem também. Tipo, eles não tentam subir e ter o risco de cair, tá ligado?
Também, pra quê, né? Tipo, pra que eu vou... é que eles sabem jogar mais o jogo do que todos os outros, né?
Exatamente.
Então, tipo, onde eu vou ficar menos ameaçado? Onde eu tô seguro? Quando vale eu me... Quando vale eu subir mais? Quando não vale?
Uhum.
Então, pra eles, tipo, eles sabem o momento certo. Tanto que tem horas que eles falam, ah, Jerry vai assumir. Ela fala, não, tipo, não quero essa bucha aí, não.
É.
Tipo, e ela tem um perfil, assim, que poderia assumir, mas ela sabe o que traz isso tudo, né?
Uhum.
Pra ela, tipo, eu vou ficar aqui, meu cargo tá bem garantido, quem vier depois vai tá garantido da mesma forma, porque meio que ela que comandava tudo, né, da empresa, assim, tá há mil anos lá, sabe como é que funciona e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, independente de quem entrar, eu tô seguro aqui.
Eu tô suave, eu não sei vocês.
É, tipo, fica aí brigando vocês, eu sei que eu tô seguro, o que acontece é, do nada o Roman surtou e demitiu ela, mas se não fosse isso... Ela tava ali de boa, eu garanto pra você, qualquer um dos três ali não teria demitido ela se não fosse essa situação do cara.
Sim.
Dele ter surtado. Porque de qualquer outra forma ela teria ficado ali de boa.
Não, a Jerry disparada é uma das mais funcionárias competentes da série.
É. Não, e ela sabe, tipo, olha, a gente tá com uma dívida, viu? Tipo, ela avisa, ela sabe como é que conduz. Tanto que os caras nem precisam se preocupar com isso porque ela resolve, ela já tá resolvendo.
Ela é muito boa. Eu queria uma Jerry trabalhando comigo, tá ligado?
Então, porque ela resolve, entendeu? Uhum. Ela não precisa se preocupar.
Ela, tipo, resolve e não causa, não. Ela é, tipo, um funcionário ideal, tá
ligado? É, tipo, ah... Tanto que quando ele demite, ela fica meio descrente assim, mas quando ele volta lá pra falar, ô, volta aí, né? Eu tava brincando. Na verdade, eu não te demiti. Ela fala, pau no seu cu.
Exato, agora, demitiu, amigo.
Cara, é. Eu já assinei até, tiozão. Se vira agora.
Não, e é porque agora ela fala, agora eu já sei que já dado que aconteceu isso, eu também sei o que eu posso ganhar. E vai até o final.
É.
Muito bom.
Tipo, não quero mais. Você quer? Então paga 2 milhões aqui pra mim por mês.
É isso aí.
Ah, se foda.
Uhum. Ah, eu gostei que isso também. Que o outro personagem que claramente se fudeu, eu gostei também, foi o Hugo.
Hugo? Quem é o Hugo mesmo?
O cabeçudo, ele tem até uma cabeça meio
estranha. Ah, sim, né? Mas nunca, desde ele se fudeu como? Eu nem lembro. Ele foi demitido. Porque
foi. É que assim, não mostra a fala, mas ele tava na lista dos que o Lucas não queria manter, né? Tava cagando pra ele. Aí quando... É que eu gostei muito dessa, mano, microcena, mas eu achei muito boa. Que é quando o Tom chega como CEO na sala lá e tal. Aí o Hugo vai lá pra puxar o saco dele, né? Aí fala várias bostas. Aí a resposta do Tom é... Where is Carolina? Tá ligado? Tipo, cadê a Carolina? Que eles meio que têm uns cargos parecidos, né? E o Hugo
Sim.
e ela... Aí, tipo, dando claramente a entender que é, tipo, amigão, nem tenta, que quem vai ficar vai ser ela e não você, tá ligado?
Ah, verdade, 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 verdade.
Eu gostei disso.
Lembrei. É, então, por isso que eu falei, ah, esse daqui sai. Eu lembrava que tinha alguma coisa assim, que ele falava meio que de demitir alguém dos que já estavam, mas eu não lembrava quem era.
Sim, tinha a lista lá pra aquisição que eles falam.
É, no final, eu gostei desse fechamento.
Não, redondíssimo. Você achou que o Kendall ia se matar no final também?
Que ele ia se matar... Não. Eu só achei que... Teve outras horas que eu achei que ele ia se matar. Que nem aquela da piscina. O do helicóptero que eles quase ligam lá.
Uhum.
O do próprio do carro lá. Essas horas aí. Eu achei que... Quando ele chora lá na Grécia, eu acho.
Sim.
Que ele senta no chão lá e fala... Oh, eu tô quebrado, mano. Sim. Não sei o que, não sei o que lá. É, essas horas aí eu achei. Mas esse final...
Final, agora não, né?
É, eu meio que, sabe o que me pareceu? Tipo, que ele aceitou, assim, sabe? Que nem o Roman fala, cara, entende, a gente, como é que ele fala? A gente é uns merda, cara, a gente não sabe, não consegue fazer. É. E aí eu acho que caiu a ficha pra ele, sabe? Tipo, que bosta, né? Tentei aqui, mas não deu. E aí é isso, meio que talvez ele volte a ficar depressivo, mas eu não acho que ele... vai se matar, não.
Entendi. É, faz sentido.
Tanto
quer falar
que...
alguma coisa?
Oi?
Vai comentar de mais alguma coisa, eu acho.
Ai, eu ia, agora eu esqueci. Mas eu ia falar também do... dos jogos do Greg, né? Dessa questão do... dele saber que assim, eu acho que se ele conseguisse se impor, se ele tivesse uma postura e conseguisse ter voz ativa... ele conseguiria muito mais coisas. Porque uma vez que ele entendeu o jogo e ele tinha as armas, ele só não tinha o jeito de exigir o que ele queria, sabe?
Sim.
Que nem quando ele vai fazer um blackmail lá no Tom, vai se chantagear ele fala, olha, parece que eu tenho uns documentos, tá? Então, seria bom você, talvez, me dar um emprego, né? Não sei. Uhum. Aí o Tom fala assim, olha só, você tá querendo me chantagear? Uhum. Tipo, se, tá vendo? Se o Greg conseguisse se impor, ele já ia chegar e falar, olha, eu tenho uns documentos aqui, acho que é bom você me dar um emprego, né? Porque...
Uhum. Mas ele não consegue.
É, ele não tem esse perfil, né? Mas, uhum. mas o que é engraçado, porque ele tem as armas, ele sabe que ele poderia usar as armas que ele tem, mas ele não sabe como. Eu acho isso bem curioso. Ah, outras duas coisas que eu lembrei agora. Uma que eu não podia deixar de falar é do rap do Kendall.
Nossa, é verdade. Isso, vale a pena a série só por isso.
Mano, que bagulho aleatório. Mas o pior é que ficou engraçado.
Ah, vergonha alheia.
É. E eu achei até legal eles terem dado, entre aspas, uma alma gêmea pra ele lá.
Sim, a menina lá, né?
É, mas aquela família dela lá, pelo amor de Deus.
Nossa, complicado.
Foi só os caras mega snob, assim, metido a culto. Uhum. Eu acho que, em alguns momentos, eu achei até pior que a família principal, viu? Porque, sim. Pelo amor de Deus.
Beleza, mas é isso. Recomendações? Acho que a primeira recomendação é veja Succession, né? Se não viu e vê esse episódio até o final...
É, se você viu, acho...
Sei lá, vai ver já com a nossa opinião, dado aí alguns leves spoilers.
É, vale a pena ver, é legal. Só que assim, né, você já vai ir sabendo...
Algumas coisinhas, coisa. Detalhes, detalhes só.
Mas é legal, vale a pena ver. Se, quem gostou de Game of Thrones, provavelmente, vai gostar dessa série na questão de...
Dramas.
Isso, exato. De drama, de revés.
Drama e drama, né?
Eu acho que quem gostou vai curtir essa daí. Vale a pena, recomendo. Recomendações... cara, uma de drama também, que eu particularmente gosto bastante, mas ela tem um pouco mais de ação do que essa, é o The Wire.
Ah, justo.
Ela é mais policial, mas é um drama maravilhoso. Revelou muitos atores pro mundo. O Michael B. Jordan, que você falou no começo, é um deles.
Sim, molecão.
É, ele tinha acho que uns 12 anos nessa série.
Talvez, mano, bem adolescente.
Vale a pena também. Quem
mas também
ver.
Em outra pegada, porque, mano, acho que é começo dos anos 2000, ela tem, tipo, outra velocidade. Isso,
é outro esquema. Mas é engraçado de ver também, se você quiser ver um comparativo da tecnologia com hoje.
Sim, até isso, tal. É diferente.
Por exemplo, lá eles usam aquele celular de flip que não era chip ainda, né? O número vinha no celular. Então os caras faziam a transação de... No caso, é uma série policial que trata de drogas e afins, né? Então o pessoal da boca lá fazia a transação da droga e depois quebrava o celular e jogava fora.
Sim.
Que era o... Como é que chama que eles falavam? É o... Não é drop phone. Enfim, é o celular descartável lá que eles usavam pra isso. E pra não ser rastreado também, eles já pegavam, quebravam o celular e jogavam em qualquer canto. Eu acho
que
muito louco.
Hoje em dia, exato, não existe isso, né?
Tinha até orelhão, mano, pra você ter ideia.
E as pessoas nem sabem o que é isso hoje em dia.
E isso eu achei na primeira. Na segunda já nem tem, eles usam muito mais o celular.
Uhum.
Vale a pena, essa série é muito boa. Também é um pouco lenta, mas depois você engata assim, mano. Sensacional. O final também.
Eu vi a primeira temporada, preciso tentar ver o resto.
Você gostou?
Então, é interessante, mas é isso. Eu achei ela mais parada. Eu não consegui estar na vibe certa pra ver, sabe?
Sim. É, mas ela é isso. É assim, você tem que reservar um tempo e se possível, ver o...
Preparado pra isso, tá no espírito que, tipo, beleza, vou ver uma série mais parada, essas coisas.
Isso, e mais de uma vez que você puder, porque aí você engata, sabe?
Ah, sim, sim.
Se você ver, tipo, vou ver um episódio hoje, vou ver outro episódio domingo que vem...
Como demora pra acontecer coisa, né? Tipo, demora...
Provavelmente você vai dar uma bodeada, porque você vai perder o ritmo. Como já saíram todos os episódios, dá pra ver numa atacada assim, né?
Verdade, justo.
Vale, mas eu realmente, se você ver assim de picada, diferente de uma série de comédia, tipo um Simpsons da vida, que dá pra você ver episódios picados, essa não. Essa você tem que ver episódio a episódio pra entender o que acontece, né?
Justo.
Fica aí minha recomendação, muito boa. Quem quiser ver, vale a pena.
Justo.
Se você terminar um dia, a gente pode gravar uma com essa também.
Pode ser, né? Vamos falando de tudo.
É.
Minha recomendação vai ser o Demon Slayer, porque hoje saiu o último episódio da última temporada que teve. E vejam, porque, mano, puta anime de animação foda. E a historinha é legal também, é bem shonen, nada profundo assim. Mas, mano, muito, muito bem feito. Ainda não vi o último episódio, mas imagino que vai estar bom, dado que foi a temporada. Então, se não viram, vejam, inclusive.
É, vamos ver, né? Eu tô esperando alguma reviravolta grande no final.
Ah, é? Eu não sei. Eu tô esperando, mano, lutinhas fodas e é isso.
Não, é que assim, tem coisa que dá pra prever, mas é isso, eu tô esperando alguma coisa que...
Plot twist.
Isso, que seja alguma coisa que eu não esperava só. Mas do que eu imagino que vai acontecer já tá dentro do previsto. Não sei se eu fui claro, mas enfim, é isso.
É isso. Tá bom. É isso por hoje?
É, valeu.
É isso. Valeu.
Falou.
Eu decidi dar pra vocês uma palhinha.
Pobreza pega. Pega. Pega com sarna. Pega. Músicas. Pobreza pega. Pega. Pobreza pega. Pega com sarna.